sabes.
Isto é para a gente entender. Já percebi isso.
Então, uma vez mais, muito bom dia, senhores deputados. Vamos então ouvir em audição o senhor bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. Começar por lhe pedir desculpa por esta alteração de horário, que de facto para nós foi facilitador, também para o seu bastonário. Terá tido alguns problemas nisso, mas de qualquer forma, muito obrigado pela forma como se acomodou este novo horário. Agradecer também a presença do senhor professor Dr. António Araújo, Presidente do Conselho Regional do Norte, do Dr. Carlos Cortes, Presidente do Conselho Regional do Centro, e do Dr. Alexandre Lourenço, Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos. Muito obrigado pela vossa presença. A propósito da audição desta PPL 34 do Ato em Saúde, tal como combinámos, vamos desde já começar por ouvir o Sr. Bastonário e a percepção do Sr. Bastonário relativamente a esta PPL. Muito obrigado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com muito gosto e é com muita honra que nós estamos aqui presentes para darmos, enfim, o nosso parecer, a nossa opinião, ou fazermos as nossas observações sobre o documento em causa. Eu gostava de começar por dizer que temos uma nova direção da Ordem dos Médicos, não é segredo para ninguém, portanto, toda a gente já sabe. Tivemos eleições, há um novo bastonário, há novos presidentes das secções regionais e, portanto, tivemos algum tempo para discutir também esta proposta de lei, sem prejuízo daquilo que vem de trás e daquilo que nos foi passado também pelo nosso bastonário santo, o professor José Manuel Silva, e discutimos algumas das questões que fazem parte desta proposta de lei. Obviamente que a nossa presença aqui tem um espírito construtivo, no sentido de tentarmos encontrar a melhor forma de adequar esta lei às circunstâncias que na realidade existem na prática profissional. Porque acho que esta lei tem que refletir um bocado aquilo que é o exercício da profissão dos vários profissionais de saúde no dia-a-dia. Porquê? Porque só assim é que nós estamos a dar, de facto, contributos importantes para protegermos os nossos doentes. E acho que esta lei dos atos em saúde só faz sentido se for para proteger os doentes. Proteger os doentes da usurpação de funções, proteger os doentes das práticas que não têm evidência científica, etc, etc. E gostava também de aproveitar para lembrar aos senhores deputados a questão de central que a medicina tem na saúde. A medicina, de facto, foi por aqui que se iniciou a saúde, enfim, historicamente. A medicina continua a ser o núcleo, chamemos-lhe assim, central da saúde, e é a partir da medicina que tudo o resto vai derivando. Foi assim que apareceu as outras profissões de saúde e bem, que têm um contributo e têm uma importância muito grande naquilo que são os cuidados de saúde finais que oferecemos à nossa população. E nesta matéria, eu acho que é relevante, apesar da proposta de lei nunca falar nisso, relevar a questão da capacidade de decisão e a própria responsabilidade para aquilo que são os atos profissionais. Ainda nesta parte introdutória, lembro que se fala no preâmbulo do documento, mais concretamente na exposição de motivos, ou na questão dos modelos de cooperação entre profissionais de saúde, que obviamente colocam questões relativamente à relação como se vai processar nas equipas interdisciplinares ou multidisciplinares e também naquilo que tem a ver com as questões de liderança. Vantagens da lei na nossa perspectiva: incluir apenas as profissões autorreguladas e com evidência científica comprovada. Este é um passo que nós consideramos importante e essencial. Excluir as ditas terapêuticas sem evidência científica. Agrupar os atos profissionais das profissões de saúde, no sentido de, enfim, ter a tal relação, a tal cooperação entre os profissionais de saúde. Enunciar uma lei do ato médico, que não existe. Não existe ainda uma lei do ato médico. Existe lei de outras profissões da saúde, nomeadamente os farmacêuticos, enfermeiros, etc., mas do ato médico não existe. E, por outro lado, permitir combater com mais eficácia a questão da usurpação de funções e até a própria publicidade enganosa. Como desvantagens nesta proposta de lei que nos é apresentada, temos que levar a questão novamente da exposição de motivos, em que é dada uma grande importância à equipa multidisciplinar, mas que não existe aqui, de facto, uma forma clara da relação entre os vários profissionais de saúde, sobretudo nas equipas de saúde, nas equipas interdisciplinares, de quem coordena, de quem lidera as equipas. Isto está perfeitamente ausente do documento. Relativamente à distinção entre ato médico e de enfermagem, também não há aqui uma clara distinção naquilo que são, enfim, as funções claras daquilo que são os médicos e os enfermeiros naquilo que está escrito na proposta de lei. Enfim, aliás, o próprio ato de enfermagem não respeita concretamente a legislação existente atualmente sobre a definição de ato de enfermagem, nem sequer a definição internacional da Organização Mundial de Saúde, que eu penso que os senhores deputados conhecem e que eu posso até passar a ler, mas não vou ler nesta fase, e também não releva a posição central que a medicina tem na saúde. Dito isto, e para iniciarmos a discussão, eu penso que é importante esta questão central de como é que os vários profissionais de saúde se vão relacionar nas equipas de saúde, dado que a exposição de motivos, mais uma vez o digo, centra muito esta questão, e por isso é que se calhar os atos de saúde estão agrupados e não existe nada no documento sobre esta matéria. E depois há pequenas alterações de pormenor que eventualmente valerão a pena ser faladas, nomeadamente na definição do ato médico, concretamente, quando se fala de saúde, não se fala de saúde física, mental e social, que é a definição da Organização Mundial de Saúde, e poderia valer a pena ficar de acordo com aquilo que são as normas internacionais nesta matéria. Há também a questão das perícias médico-legais, que não estão contempladas no ato médico. Eu sei que há uma linha que diz que vai haver legislação própria, mas a verdade é que as perícias médico-legais e as emissões de atestados de óbito, etc., são também atos médicos, e, portanto, não sabemos o que é que está reservado a esta área, e é uma área importante também da medicina, que é a medicina legal. E é isto, e por agora ficávamos por aqui.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Eu, no início da sessão, não lhe dei os meus parabéns e não lhe desejei, porque já tive a oportunidade de o fazer individualmente. De qualquer das formas, não quereria deixar de o fazer também de uma forma pública. Dar os parabéns pela eleição, pela tomada de posse, bem como aos restantes órgãos dos diferentes conselhos regionais, e também desejar-lhe as maiores felicidades nos desafios grandes que, com certeza, por aí vêm. Muito obrigado, doutor. Sr. Deputado Miguel Santos, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito bom dia. Já nos cumprimentamos, mas eu queria aproveitar a ocasião para renovar os meus cumprimentos ao Sr. Bastonário e desejar-lhe, com toda a sinceridade e franqueza, os maiores sucessos no desempenho do seu mandato, coisa que eu fiz a semana passada, quando foi a tomada de posse, mas também cumprimentar os presidentes dos conselhos regionais, onde tive a oportunidade de os cumprimentar na tomada de posse, creio eu, e desejar também as maiores felicidades, estendê-las também aos conselhos regionais. O sucesso da Ordem dos Médicos ajudará muito também o desempenho da Assembleia da República, do nosso grupo parlamentar, com certeza, e imagino que também dos outros grupos parlamentares, porque a Ordem dos Médicos, para além das posições naturais que toma em defesa dos profissionais e da sua organização da Ordem, presta um apoio inestimável à Assembleia. Eu tenho trabalhado politicamente no setor da saúde já desde há 5, 6 anos, E reconheço que as audições e os contributos escritos, públicos, que a Ordem faz, são contributos positivos, independentemente do acordo ou desacordo que possam gerar, não só na minha bancada, imagino também nas outras e na opinião pública e nos outros agentes. E deixe-me dizer, Sr. Bastonário, que é natural que nos vejamos muitas vezes, nos encontremos, tal como os presentes conselhos regionais, e eu desejo que isso aconteça naturalmente, até porque o Sr. Bastonário, nesta sua intervenção relativamente a esta proposta de lei, já provou, na minha perspectiva, o acerto dos seus comentários e das suas apreciações. Eu acho que esta proposta de lei, não me escuso de dizer, tem, de facto, uma vantagem ou produz uma proposta com qualidade no sentido de agregar as ordens profissionais. Portanto, reconhece-se isso com valor, julgo que numa proposta de lei neste âmbito será a primeira vez que acontece e, portanto, o PSD reconhece esse trabalho de concertação e de transposição dessa concertação para uma proposta de lei. Ponto final, portanto, não temos nada que não elogiar esse sentido. Agora, é uma proposta de lei bastante original, porque foi encontrada uma formulação original, sem dúvida. Nós, ao longo dos anos, na verdade, nunca caminhamos para uma proposta de lei que agregasse todas as ordens. Eu vejo isso de uma forma positiva. Há várias questões que se colocam, algumas delas eu tenho aqui elencadas, que são de mais conhecidas, que é exatamente o facto de haver profissões relacionadas com o sistema de saúde que ficam de fora, não estão nesta proposta de lei. Como imaginam, não vale a pena não falar sobre isso, antes pelo contrário, vale a pena falar sobre isso, porque a Assembleia da República, nós deputados, imagino que todos, temos sido alertados para esse facto e, portanto, é um aspecto que pediria ao Sr. Bastonário para perceber na sua plenitude a posição da Ordem dos Médicos sobre uma inclusão ou não, dependerá da iniciativa dos vários grupos parlamentares, de outras profissões relacionadas com a saúde nesta proposta de lei. Depois, em relação aos efeitos, antes de ir depois a umas questões bastante substantivas que o Sr. Bastonário referiu, há efeitos claramente relacionados com a própria eficácia da proposta de lei a ser aprovada, no fim, e que estão no âmbito dos efeitos criminais e contornacionais. Obviamente, para dar eficácia às próprias opções que aqui estão. Mas depois há efeitos que se relacionam com a projeção que vai ter estas definições todas que estão aqui integradas no exercício e na conjugação dos vários exercícios das profissões de saúde que aqui estão no âmbito quer do Serviço Nacional de Saúde, quer do próprio sistema de saúde. E, portanto, se me conseguir fazer entender, no arquétipo que é o sistema de saúde, que efeitos da prática é que o Sr. Bastonário nos poderá alertar para aqueles mais positivos ou negativos que venham a ocorrer. A questão que o Sr. Bastonário referiu da exposição de motivos. O que vale nesta proposta de lei é o seu articulado. O articulado é que vai ter força de lei e vai ter valor legal. Mas a exposição de motivos é relevante. É relevante porque consubstancia atual e futuramente discurso político, e discurso político não é só dos deputados, é de todos os agentes com intervenção pública. Mas mais do que isso, se houver futuramente dificuldades de interpretação ou necessidade de interpretação das normas do articulado, a exposição de motivos representa, ajuda à interpretação da vontade do legislador e, portanto, aí ganha uma eficácia acrescida. E, nesse sentido, eu tomei boa nota da chamada de atenção do Sr. Bastonário quanto a ausência de uma definição concreta no articulado sobre a organização e a forma de funcionamento das equipas multidisciplinares. E também registo, porque até o momento, francamente, não me tinha percebido que houvesse uma posição pública sobre isso, os seus alertas relativamente à clarificação entre aquilo que é o ato médico e aquilo que é o ato de enfermagem. Portanto, se o seu bastonário pudesse precisar um bocadinho mais, por um lado. Por outro lado, da nossa parte, seria muito útil um contributo precioso, que pode não acontecer agora, mas que, se assim o entender, enviar posteriormente ao Grupo de Trabalho, à Comissão de Saúde, para acesso de todos, sobre eventuais alterações das redações que estão propostas. Coisa, aliás, que outros bastonários de outras ordens que têm estado aqui no Grupo de Trabalho têm feito também, portanto, não seria original. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Vamos fazendo uma ronda geral e depois no final. Sr. Deputado Domingos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Bastonário Dr. Miguel Guimarães e, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar os demais representantes da Ordem dos Conselhos Regionais. Cumprimentar também os colegas deputados e dizer que também uma palavra de apreço e admiração pelo papel que desempenham naturalmente na sociedade portuguesa e também no cuidado que prestam aos utentes e desejar-lhes que tenham um mandato com as expectativas que criaram, quer aos próprios, quer também à população em geral. E entrando agora na abordagem mais pormenorizada da PPL 34, que é uma proposta de lei apresentada pelo Governo, a Assembleia da República no seu plenário entendeu por bem, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a proposta baixasse à Comissão, e a Comissão, atendendo à sua especificidade e preocupação que esta proposta traz, até pela sua concepção inovadora e de agregação da multiplicidade das ordens inscritas na PPL, seria necessário criar um grupo de trabalho, e é para isso que cá estamos, na tentativa sempre, quando baixou à Comissão sem votação, sempre na tentativa de melhoramento, considerando que é uma proposta que carece aqui de um cuidado, todas as ações legislativas devem ter um cuidado muito apreciado, mas aqui mexe particularmente com a saúde dos utentes e carece aqui de um cuidado acrescido. Vemos que pela primeira vez há aqui a agregação das várias ordens numa proposta de lei, uma redefinição também do que é um ato em saúde e naturalmente que nunca se atinge todas as expectativas, não são atingidas todas as expectativas das diferentes camadas socioprofissionais que desenvolvem a sua atividade na área da saúde. Já aqui foi dito na exposição de motivos, fala aqui, por exemplo, nas TDTs e depois não há uma consequência no seu articulado, mas isso, como se costuma dizer, que as coisas nunca são fechadas, não têm um comportamento estanque e a evolução técnica ou científica, daí que o Sr. Bastonário disse, e bem, que é necessário que existam e que se reconheça as evidências científicas e, como nós sabemos, a ciência é dinâmica e a todo momento temos sempre a possibilidade, na casa que legisla, fazer aperfeiçoamentos e, de facto, trazer para a legislação interesses que se julguem por convenientes. Da apreciação que fizemos, naturalmente que vemos que é positivo, já foram dito, aliás, nós estamos a fazer audições a muitas entidades e corremos o risco de entre nós fazermos cada vez mais tautologia, dizer a mesma coisa por outras palavras, mas quem vem de fora, naturalmente que é a primeira vez que nos ouve, nós estamos habituados já nestes grupos a dizer, a repetirmos-nos muitas vezes. Eu gostaria de pôr aqui umas questões muito ligeiras, não obstante haver aqui coisas complexas que careciam de uma maior discussão, por exemplo, a interdisciplinaridade, quem lidera ou quem não lidera. Eu acho que em cada momento serão os profissionais terão essa capacidade de em loco de ver e qual é a solução que é adequada e quem é que deve prestar a predominância de cada ato é que deve ser verificado, mas estando nós com pessoas altamente qualificadas, saberão a cada momento reajustar nas suas atividades qual é a melhor solução para o resultado final. Eu gostaria de pôr aqui uma questão que se prende, que está aqui no ato, aqui na página, no artigo 5º, a definição do ato médico, em que eu acho que, comparando com o ato do psicólogo, não fala aqui no problema, ou melhor, a psicoterapia restringe só, aqui nesta lei, só um ato como sendo do psicólogo. Eu gostaria de ouvir o Sr. Bastonário acerca desta posição, porque acho que é redutor inscrever o ato da psicoterapia só na profissão do psicólogo. Aliás, o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos aqui já nos manifestou também essa vontade de fazer alteração e não sei se não seria adequado introduzir também no artigo 5º, na definição do ato médico, no ponto 1, onde não faz de facto referência à psicoterapia poder ser praticada também neste âmbito, porque a psicoterapia tem uma abrangência muito grande, tem uma amplitude muito grande de profissionais nessa área e é isso que eu gostaria de ouvir do Sr. Bastonário, se vai nesse sentido também não restringir só que esteja plasmado o ato da psicoterapia ao psicólogo e introduzir também, ou melhor, fazer referência também ao ato médico. E também, para nos ser possível, de certo modo, fazermos aqui alguma aproximação e reconhecer que há uma multiplicidade de profissionais que desenvolvem esta atividade, aliás, ela requer uma formação específica a várias camadas socioprofissionais e se o Sr. Bastonário vai nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Domingos Pereira. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, quer o Sr. Bastonário, quer todos os responsáveis pelas secções regionais do Norte, do Centro e do Sul. Já aqui foi, e o Sr. Bastonário, de facto, agradecer as reflexões que nos trouxe sobre esta PPL, de dizer que o Grupo Parlamentar do PCP tem uma posição que considera que há um desfasamento entre aquilo que é o preâmbulo e aquilo que depois, em termos da própria PPL, existe. E falamos designadamente de dois domínios. O Sr. Bastonário já aqui o referiu, a questão da interdisciplinariedade, da multidisciplinariedade, é importantíssima, pensamos, aliás, que é isso que é a mais-valia da prestação de cuidados, que é a capacidade de envolvermos vários profissionais na prestação de cuidados de saúde, mas o certo é que quando olhamos para o articulado não há, de facto, uma referência a essa interdisciplinariedade e como é que ela se operacionaliza. E, portanto, aquilo que gostaríamos também, o Sr. Bastonário já deu aqui, já trouxe para cima da mesa alguma reflexão, mas se pudesse elaborar e concretizar algo mais sobre isso também era importante. A outra dimensão tem a ver com o facto de o próprio preâmbulo fazer menção a outros profissionais, e importa aqui dizer que, de facto, já hoje a prestação de cuidados de saúde, e designadamente ao nível do Serviço Nacional de Saúde, é feita por integrando outros profissionais de saúde que não, para além daqueles que estão hoje descritos em termos dos atos de saúde. O preâmbulo fala nos técnicos de diagnóstico e terapêutica, mas há mais, não é? Falamos dos de serviço social e poderíamos estar aqui a falar de muitos outros profissionais e, portanto, há aqui este desfasamento que, aliás, têm feito e quer ao grupo parlamentar, quer também chegado a este grupo de trabalho, várias posições de associações representativas desses profissionais em que manifestam o seu descontentamento por não estarem mencionados e estarem a ser negligenciados quando eles são elementos também nessas equipas de trabalho. Para além de, obviamente, também não escamoteamos as questões que nos têm sido colocadas pelos os terapeutas não convencionais, que também têm trazido à colação a não referência a esses técnicos. E, portanto, gostaria também daqui colocar essa questão. E temos também recebido relativamente aos atos da psicoterapia e recebemos do colégio, só para não me enganar, portanto, da direção do Colégio de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Ordem dos Médicos, uma exposição em que os médicos da especialidade de psiquiátrica fazem alusão à necessidade de incluir no ato médico as intervenções psicoterapêuticas e a realização de pareceres sobre as avaliações e intervenções. Segundo o que a exposição nos foi enviada, estes profissionais estão chamados várias vezes a fazer este tipo de intervenções. No ato, na definição que está hoje do ato de saúde médico, não estão contempladas, estando, segundo a avaliação daqui do colégio, e de facto não estão, não é? Estarão na parte da psicologia. Tivemos aqui a Ordem dos Psicólogos em que apresentou uma proposta de alteração que entendem que clarifica de que as intervenções psicoterapêuticas não são exclusivas da psicologia, mas de outros profissionais, e de facto isto é verdade, não é? Não é a psicoterapia não é exclusiva da psicologia, há psiquiatras que fazem psicoterapia, há outros profissionais que, fazendo a formação com supervisão, com todas aquelas regras que existem ao nível da psicoterapia, que essa questão está resolvida. Também qual é a vossa posição sobre isso e, sobretudo, se pegando na proposta que o Sr. Bastonário aqui referiu de incluir, se eu bem percebi, fazer uma nomeação de saúde física, saúde mental e social, se a inclusão destas três vertentes já incorporaria estas pretensões do Colégio da Especialidade e resolveria-se aquilo que o Colégio da Especialidade faz sobre a não ausência. Porque o que o Colégio teme é que ao praticar estas intervenções, portanto, ao praticar estas intervenções, possam ser consideradas usurpações de funções. É isso que está no próprio parecer sobre esta proposta e gostaríamos de ouvir sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sr. Bastonário.
Eu vou então iniciar, depois vou-vos também passar a palavra. Eu quase que me apetecia começar pelo fim, porque a questão da psicoterapia, e eu entendo a questão que os colegas de psiquiatria colocam, julgo que deviam ter colocado ao Sr. Bastonário, não diretamente ao Parlamento, mas isso é uma questão de funcionamento interno. Isto era a mesma coisa que os seus deputados, em vez de colocarem uma coisa na Assembleia da República, colocassem diretamente para fora, para as outras instituições. Portanto, não me parece um procedimento exatamente correto, mas isso é outra questão, não vou discutir aqui. Agora, a psicoterapia é, de facto, uma técnica, é uma terapêutica médica, sem dúvida que é. E a senhora deputada, diga-me assim, então em quantas terapêuticas médicas existem? Eu não lhe consigo dizer todas. E provavelmente passaríamos aqui mais duas ou três ou quatro horas a falar sobre terapêuticas médicas. Só em termos de intervenções cirúrgicas, eu acho que estou habilitado a dizer pelo menos umas 200 ou 300, eu nunca mais iria acabar. A questão é esta, quando se fala do ato médico, fala-se do ato médico em geral. Estamos aqui a fazer uma definição de ato médico. Porque, repare, nós não precisamos da lei do ato médico para saber o que é que são atos médicos. Vossas Excelências sabem que está publicado, é legislação, penso que são portarias, todos os programas de formação das especialidades médicas e das competências. O que significa que se eu quiser saber, por exemplo, o que é que um especialista em ginecologia obstetrícia, como é o caso do Dr. Alexandre Lourenço, tem que fazer, ou aquilo que deve fazer, ou aquilo que são as competências dele como médico, elas estão lá todas. E estão uma a uma. E o programa é capaz de ter para aí umas 40 ou 50 páginas, só o da obstetrícia e ginecologia. O da psiquiatria é capaz de ter mais. O da urologia também, que é uma especialidade um bocadinho maior. Enfim, em termos de diversidade, técnicas, etc. Agora, é por esse motivo que não estava aqui especificamente a psicoterapia. Mas eu disse há pouco que, eventualmente, e porque conheço esta preocupação da psiquiatria, parecia-me sensato que, quando nós falamos de saúde, acrescentássemos aquilo que é, no fundo, a designação da própria Organização Mundial de Saúde, que é saúde física, mental e social. Okay? E, portanto, eu penso que aqui a saúde mental já ficaria assegurada, porque, repare, nós não falamos depois de saúde pública, saúde materno-infantil, porque não é possível, quando nós estamos a falar de uma lei do ato médico mais genérica. No fundo, trata-se de uma lei do ato médico que serve exatamente para proteger os doentes. Eu lembro outra vez, e quero realçar este aspecto, que só faz sentido existir uma lei de atos em saúde e uma lei do ato médico se for para proteger os doentes. Não é para proteger os profissionais. Os médicos não precisam concretamente de proteção nesta matéria. Quem precisa de proteção são, de facto, os doentes. E, portanto, ou a lei existe, de facto, para os doentes claramente perceberem aquilo que são os diferentes atos dos profissionais de saúde, perceberem quem é que nas equipas multidisciplinares ou interdisciplinares, ou aquilo que quiserem chamar, quem é que tem a responsabilidade pelo tratamento de um determinado doente, ou é que não o fazemos. E eu acho que esta é que é a questão essencial. Porque nós podemos dar as voltas que dermos, mas ou estamos a servir os doentes ou não estamos a servir os doentes. Eu tenho a certeza que se os doentes nos estivessem a ouvir, publicamente, eles entendiam isto. Porque é isto que eles querem. Eles querem ir a um hospital, querem ir a um centro de saúde e querem perceber quem é que vai ser a pessoa que vai decidir o seu tratamento. Ou quem é a pessoa que vai ser responsável, vamos mais longe, pelo seu tratamento. E, portanto, nesta perspectiva, eu acolho com muito interesse a exposição sobre a questão da psicoterapia, percebo a preocupação dos psiquiatras, acho que podemos, enfim, eventualmente, se concordarem, dar a volta desta forma, colocar saúde física, mental e social, e nesta perspectiva, obviamente, que a psicoterapia está incluída. Claro que ela já estava incluída, porque quando se diz na definição de ato médico, o ato médico consiste na atividade de avaliação diagnóstica, prognóstica, de prescrição e execução de medidas terapêuticas, farmacológicas e técnicas médicas, psicoterapia é uma técnica médica, cirúrgicas e de reabilitação relativas à saúde. Aqui estão incluídas todas as técnicas possíveis e imaginárias que neste momento a medicina dispõe no seu portfólio. De qualquer forma, penso que seria interessante e daí a nossa sugestão. Quanto aos outros profissionais, já agora vou acabar, se não se importam, de responder à senhora deputada Carla Cruz, são mais duas questões. Quanto aos outros profissionais, a resposta eu penso que é relativamente simples. O que esteve na origem e na gênese, se quisermos, deste documento de Estado sem Saúde, tanto quanto eu sei, foi fazer uma regulamentação específica sobre os atos em saúde e, concretamente, sobre os atos das profissões que são autorreguladas. E as profissões que são autorreguladas estão aqui todas, não falta nenhuma. Porque as outras profissões, nomeadamente a questão dos técnicos de saúde, que são, de facto, importantes, os terapeutas, eles têm uma regulação própria, têm legislação própria sobre aquilo que são os seus atos e aquilo que podem ou não podem fazer. E, portanto, não têm necessidade nenhuma de estar incluídos neste documento, que é apenas sobre as profissões autorreguladas. Relativamente aos terapeutas não convencionais, temos obviamente uma divergência, porque assim, eu acho que nós não podemos colocar no mesmo nível terapêuticas que têm evidência científica e terapêuticas que não têm evidência científica. Reparem na exigência que a medicina moderna tem para se poderem investigar novos medicamentos, as fases clínicas de estudo que têm que passar, que custam, como sabem, muito dinheiro, que resultam depois em preços elevadíssimos para os próprios medicamentos, no sentido de tentar ajudar os doentes. Ou seja, nós aprovamos, de alguma forma, que uma nova medicação, que é mais fácil de perceber, também pode ser uma técnica cirúrgica, tem vantagens sobre a medicação já existente, seja em termos de eficácia, seja em termos de efeitos laterais, ou ela simplesmente não é aprovada para a utilização. E, portanto, nós vivemos num mundo em que a evidência científica é importante e, portanto, eu penso que não faz sentido nenhum, obviamente, as terapêuticas não convencionais estarem incluídas neste documento. Relativamente ao desfasamento entre o preâmbulo e a proposta de lei, eu estou perfeitamente de acordo consigo. De facto, há um desfasamento entre aquilo que é o preâmbulo da lei, ou a exposição de motivos, e depois a proposta de lei em si. Porque eu penso que, apesar de tudo, quem pensou esta lei pensou no sentido de se tentar melhorar aquilo que é a organização e o funcionamento das equipas de saúde, ou seja, que envolvam profissionais como os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, etc. E tentaram também, ou inicialmente tentaram, porque eu tenho a proposta também que foi inicialmente apresentada, e portanto que é substancialmente diferente desta, e tentaram também que os doentes, os potenciais doentes, entendam bem de que é que estão a falar quando falamos de dados médicos ou quando falamos de dados dos psicólogos ou dos farmacêuticos ou dos enfermeiros. O que não é exatamente verdade. É verdade para praticamente todas as profissões de saúde, mas não exatamente. E se nós, se tiverem tempo para isso, nós podemos ler os atos que estão aqui descritos para os médicos e para os enfermeiros. E depois, o que seria mais importante, nesta perspectiva, porque no fim e ao cabo toda a gente sabe o que é um ato médico, um ato de enfermagem, um ato farmacêutico, todos nós temos essa percepção, é também saber como é que funcionam as equipas multidisciplinares. E nós não temos aqui uma evidência no documento, nenhuma evidência concreta, objetiva, que explique como é que funcionam as equipas multidisciplinares. Porque deixar, e já estou agora a responder ao Sr. Deputado do Partido Socialista, o Deputado Domingos Pereira, porque deixar ao critério daquilo que vai acontecendo no dia-a-dia, isso não é critério. Isso é, no fundo, deixar a liderança ao livre-arbítrio de cada ocasião. E, repara, as lideranças têm a ver, por um lado, com a capacidade de liderança por ela própria, mas têm a ver com conhecimento, com experiência, com responsabilidade, nomeadamente nas decisões que são tomadas, etc, etc. E, portanto, isto tem que ser uma matéria bem regulada. De resto, eu há pouco não citei, e isto, enfim, neste momento até funcionaria assim, porque, tanto quanto sei, esta lei não anula a legislação anterior. Se nós consultarmos o Decreto-Lei 177 de 2009 relativo àquilo que é a carreira médica, no seu artigo 9º, em que fala do perfil profissional, em que se define, de certa forma, aquilo que são os atos médicos, ou quem é que pode ser atos médicos, se assim entendermos, diz no seu ponto 3 que o médico exerce a sua atividade com plena responsabilidade profissional e autonomia técnico-científica, através do exercício correto das funções assumidas, coopera com outros profissionais cuja ação seja complementar à sua e coordena as equipas multidisciplinares de trabalho constituídas, o que, aliás, penso eu, não poderia ser de outra forma. Seja como for, a proposta de lei não fala sobre esta matéria e, de facto, há aqui um grande desfasamento entre o preâmbulo e o resto da proposta de lei. Passando agora ao Sr. Deputado Domingos Pereira, a questão da psicoterapia penso que já está respondida. De qualquer forma, é assim, se nós fôssemos atender a cada ato terapêutico, nós teríamos, se calhar, uma proposta de lei com esta dimensão ou maior, só para definir os vários atos terapêuticos dos médicos, não era todo em todo possível. E eu percebo a preocupação, porque no ato dos psicólogos, eu não disse há pouco e vale a pena referi-lo, como o campo da ação dos psicólogos é mais limitado, eles acabaram por colocarem aqui alguns dos atos que eles fazem de forma mais limitada. E, portanto, que eles têm para colocar os médicos é difícil, porque os médicos são 45 ou 46 especialidades, mais não sei quantas competências, etc. Portanto, estamos a falar de uma diversidade de atos diagnósticos e terapêuticos muito grande. Já falamos da interdisciplinaridade e agora vamos aqui ao Sr. Deputado Miguel Santos, do Partido Social Democrata, que colocou aqui algumas questões interessantes. Uma já estarão respondidas, as questões de saúde ficam de fora, já respondi. A interpretação do articulado, pois a interpretação do articulado fica dependente de quem o fizer, não é? Porque é assim, o articulado relativamente a algumas matérias deixa um bocado tudo em aberto. E por isso é que tem que, provavelmente, esta questão da forma como as várias profissões em conjunto trabalham deve ficar mais definida e deve ficar plasmada naquilo que é a proposta de lei. A questão da liderança já falei. As diferenças entre ato médico e ato de enfermagem. Eu vou apenas, já agora, se me permite, citar aquilo que seria a primeira versão do ato de enfermagem na mesma proposta de lei, que diria que o ato de enfermeiro consiste na avaliação e execução das medidas relativas à promoção, manutenção e recuperação dos padrões de saúde das pessoas, grupos ou comunidades, em conformidade com a legislação da profissão. Ponto. Ou, se quiser, posso lhe citar a definição de enfermagem do OMS. Diz que nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups and communities, sick or well and in all settings. It includes the promotion of health, the prevention of illness and the care of ill, disabled and dying people. Isto é a definição da Organização Mundial de Saúde. Vale a pena sempre ver. Também podia ler agora a definição da Organização Mundial de Saúde de ato médico ou a definição da União Europeia de ato médico, mas penso que não valerá a pena. A diferença no documento atual, não sei se será tão visível assim, a não ser a referência quando se diz no ato médico, ou no ato de farmacêutico, do enfermeiro tanto faz, enquanto se fala da profissão médica no fim. O ato médico diz que consiste na atividade de avaliação diagnóstica, prognóstica, prescrição e execução de medidas terapêuticas, farmacológicas e técnicas médicas, cirúrgicas e de reabilitação, relativas à saúde e à doença das pessoas, grupos ou comunidades, no respeito pelos valores éticos e deontológicos da profissão médica. E o do enfermeiro diz pouco mais ou menos a mesma coisa, e fala apenas depois da profissão de enfermeiro. Portanto, é assim, para nós, isto é claro, nós sabemos o que é que os médicos fazem, os enfermeiros fazem, os farmacêuticos, etc. E para os seus deputados também é seguramente claro, para a população em geral poderá ser menos claro, mas por isso é que eu acho que a proposta de lei deve, de facto, proteger os doentes e servir os doentes. E penso que as questões que colocaram relativamente à questão da interdisciplinariedade ou multidisciplinariedade, como diz na proposta de lei, é relevante e por isso é que a proposta de lei deveria explicitar a forma como é feita a relação entre os profissionais de saúde dentro daquilo que são as equipas de saúde. Não sei se algum dos meus colegas quer acrescentar alguma coisa.
Desculpem. Bom dia a todos. Aproveito para ser a minha primeira intervenção neste grupo de trabalho e na Comissão Parlamentar para desejar os meus cumprimentos a todos os deputados e agradecer a forma atenta com que têm trabalhado nesta área da saúde, coisa com a qual nós partilhamos essa vontade. E de algumas coisas que aqui falaram foram evidência, quer do Dr. Miguel Santos, quer do Dr. Domingos Pereira, quer da Dra. Carlos Cruz, dos diferentes grupos parlamentares, algumas preocupações que são agregadoras e que se falou muito de interdisciplinaridade e da capacidade de agregar neste documento, ter uma capacidade agregadora neste projeto de proposta de lei, a capacidade de mudar alguma coisa na nossa medicina. A saúde e a medicina cada vez são mais técnicas, cada vez são mais especializadas, cada vez a importância da ciência e da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade é assumida e este documento e este preâmbulo respondem claramente a essa necessidade. Agora, o deputado Miguel Santos levantou o problema de qual seria a projeção desta proposta de lei no exercício das profissões conjugadas. E era isso que nós nos debatemos, é saber se o que existe antes desta proposta de lei e esta proposta de lei marca realmente a diferença. E quando nós fazemos a avaliação deste articulado, nós percebemos que esta falta de definição clara entre a relação entre as profissões e sobre a complementaridade dos vários atos não traz nada de novo àquilo que já está plasmado em muitas leis na definição de cada um dos atos, deixando na mesma essa capacidade agregadora e essa capacidade de intervenção na atividade em saúde em benefício do doente ficar no mesmo estado que está até agora. Por isso, a nosso ver, este documento, que é um bom documento integrador, falha depois na transformação no articulado, ao não permitir que essa projeção do documento tenha uma influência decisiva na atividade, nos atos de saúde em prol das populações e em prol do doente. E é esse, se calhar, o nosso principal problema. Quando falamos de alguns pequenos pormenores sobre a psicoterapia, quando falamos sobre a definição do ato em si, a diferença entre atos, estamos apenas a falar daquilo que nos preocupa no dia-a-dia quando tratamos doentes. Saber claramente qual é a definição e claramente qual é a posição de cada uma destas profissões. E quando queremos introduzir as outras TDTs, que são 30 e tal, nesta equação, nós transformamos esta equação num algoritmo praticamente impossível de fazer em termos de relações. Eu vou dar um exemplo muito simples que certamente tem conhecimento. Quando estamos a falar na área da reabilitação, nós temos médicos fisiatras, nós temos enfermeiras de reabilitação com essa especialidade, temos fisioterapeutas, temos técnicos de inserção social e temos vários técnicos que participam nesse ato conjunto. E se este documento permitir que o resultado final seja melhor para o doente, ele é muito bem-vindo. Mas neste momento não nos parece que seja esse o caso. Não nos parece que essa capacidade integradora nos permita resultar numa melhoria do doente, porque não se definem aquilo que nós vivemos no dia-a-dia, que são conflitos e inter-relações não resolvidas e que normalmente podem se repercutir na capacidade final de execução no doente. Isto é o que nós vivemos muitas vezes nos hospitais e centros de saúde, e este documento não avança nada sobre nessa data. E por isso, todos estes preâmbulos que nós temos levantado têm mostrado isso. Gostaríamos que isto tivesse um impacto real e que esse impacto fosse definido na relação que existe entre as várias profissões. E isso, neste documento, não espelha de uma forma.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dr. Carlos Cortes, professor António Araújo. Não.
Eu desejo muito, muito obrigado. Quero cumprimentar os senhores deputados, senhores e senhoras deputadas, agradecer as palavras iniciais que nos deram de reconhecimento do papel da Ordem dos Médicos e os desejos que fizeram para o nosso trabalho para os próximos anos. Eu não vou acrescentar nada de novo em relação àquilo que disse o Sr. Bastonário, nem em relação àquilo que disse o Dr. Alexandre Lourenço, mas queria aqui marcar este ponto que eu penso que é um ponto essencial desta PPL, desta proposta de lei, que efetivamente é muito bem intencionada na sua exposição de motivos, mas depois a ideia que transparece é uma ideia de algo manco. Na exposição de motivos fala-nos, e eu passo a ler, novos modelos de cooperação entre profissionais de saúde no que respeita à repartição de competências e responsabilidades e melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, obviamente com o objetivo de aumentar a qualidade e a segurança do doente. E mais à frente, e isto é muito importante, pretende-se assim garantir a sinergia entre os vários grupos profissionais de saúde envolvidos simultaneamente ou de forma articulada na prestação de cuidados de saúde. Esta lei em si não vinha introduzir nenhuma novidade. Tudo aquilo que nós temos aqui na lei não é novo, é aquilo que acontece no dia-a-dia. Foi transposto, e muito bem, como disse o Sr. Deputado, num documento inovador, já que congrega todas as profissões autorreguladas da saúde. A grande novidade que podia aparecer num documento destes era precisamente aquilo que também foi aqui referido, que era focar a interdisciplinaridade, que é esse o grande desafio da saúde de hoje em dia. existe uma evolução técnica, existe uma evolução do conhecimento, existe uma evolução científica muito importante. Cada uma das profissões de saúde fazem esse esforço de integrar esse conhecimento. Aquilo que está a acontecer nos países mais civilizados, nos países mais modernos, nos quais se inclui, obviamente, Portugal, com um Serviço Nacional de Saúde e com um sistema de saúde cada vez mais complexo, com cada vez mais parâmetros, é a organização dos profissionais dentro deste quadro cada vez mais complexo. Neste documento, ela não é feita. Se, por um lado, todas as profissões estão bem definidas, a multidisciplinaridade, talvez aqui até não seja o termo mais adequado a utilizar, mas a multidisciplinaridade é respeitada, porque ela está aqui definida. Podemos ou não concordar com alguns dos atos de algumas profissões de saúde, mas cada uma delas está bem definida, mas depois, até de forma quase espetacular, nada tem a ver com aquilo que está na exposição de motivos. Essa tal sinergia, essa tal integração, esse tal trabalho de equipa, que é isso que os profissionais de saúde querem neste momento para poder aumentar a qualidade do seu trabalho, a qualidade dos cuidados de saúde, não está referida neste documento. Este documento está completamente vazio daquilo que é a sua orientação inicial. E eu penso que nós devemos ter algum cuidado com isso, porque, e isso foi muito bem explanado pelo nosso senhor bastonário, este documento passa tão somente a ser uma compilação da legislação existente. A legislação das carreiras médicas, a legislação também dos ACTs, dos acordos coletivos de trabalho, a legislação das várias profissões que estão incluídas nesta proposta de lei, é uma compilação. Mas depois, como todas estas profissões vão trabalhar entre elas, como é que se vai estabelecer a comunicação entre elas, como é que elas vão estar organizadas, como é que se vai fazer essa coordenação, essa liderança, que é absolutamente essencial, este documento não explica. Portanto, do meu ponto de vista, é um documento manco. Falta aqui alguma coisa. A exposição de motivos é excelente, está muito bem feita. O articulado não está à altura desta exposição de motivos. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Carlos Cortes. Professor António Araújo.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu também gostaria de cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. É a primeira vez também que estou aqui na posição de Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos e, portanto, empossado já, desde ontem, e, portanto, também sublinhar que podem contar com o contributo da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos para conseguirmos melhores leis e leis mais claras. A Ordem dos Médicos fala por uma voz, que é a voz do Sr. Bastonário, embora nós, nas três secções regionais, temos também opinião e, por vezes, opiniões que não são de todo coincidentes, como é lógico e como é saudável dentro de uma organização. Esta lei, na opinião da Secção Regional do Norte, é uma lei importante, é uma lei que vem regulamentar a atividade de várias profissões que estão ligadas à saúde e é uma lei que está no seu todo, e perdoem-me a expressão, mas está bem feita, e tanto está bem feita que as objeções que os senhores deputados aqui levantaram foram quase todas coincidentes e resumiram-se a 3 ou 4 pontos da lei, que não são de menor importância, são de importância relevante, mas que não tiram de todo o mérito da lei. E a questão aqui fulcral que foi abordada é a questão da regulamentação da interdisciplinaridade, que falta aqui na lei, e eu acho que isto é consensual, e neste aspecto a Ordem dos Médicos está a falar uma voz una. A questão da psicoterapia, realmente, já eu não consegui entender, porque aquilo que vem no articulado da lei, na questão do ato do psicólogo, é a intervenção psicoterapêutica. E quando se fala em intervenção psicoterapêutica, não se está a referir à psicoterapia. Está-se a referir a toda a intervenção que tem como objetivo tratar uma afetação psicológica. E, portanto, não estão a reduzir a uma essência que não faz parte do espírito da lei a questão da psicoterapia. E, se necessário, como é lógico, abordarmos a questão quando se fala do articulado do ato médico, quando se fala na questão do ato médico, e se diz que se pretende, eu peço desculpa, que se pretende abordar a avaliação diagnóstica, prognóstica, prescrição e execução das medidas terapêuticas relativas à saúde das pessoas, engloba aqui, como é lógico, a saúde física, psíquica e social, porque aqui está num âmbito muito mais alargado. E, portanto, na opinião da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, esta lei é uma lei que deve ter o seu caminho e que deve ver a luz do dia, deve ser enriquecida com dois ou três pormenores, um deles que nós achamos que é fulcral na lei, que é realmente a regulamentação da interdisciplinaridade, deve conter apenas, porque é este o princípio deste projeto de lei, deve conter apenas as profissões autorreguladas e não devemos misturar aqui coisas que não são para aqui chamadas. E, portanto, contem com o nosso apoio e contem com, e segundo aquilo que nos foi pedido por ser deputado do PSD, com as nossas críticas construtivas por escrito acerca deste documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu, se me permitissem, depois, se fosse possível, fazerem chegar por escrito as vossas sugestões ao grupo de trabalho, isso era facilitador, com certeza, também para o nosso trabalho. Muito obrigado. Não sei se faz favor, Sr. Professor. Senhor...
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Deixem-me só clarificar aqui, depois desta audição e daquilo que os senhores, o Sr. Bastonário, os seus presentes disseram. Eu repito, entendo que esta lei é um exercício complexo e é um exercício agregador. Estamos de acordo sobre isso. Agora, tem de existir uma segurança e uma certeza legislativa. E, portanto, aí deixe-me discordar de si, pelo menos da afirmação que fez, quando referiu que depois a interpretação caberá a cada um. Fez uma afirmação neste contexto, no uso da palavra corrente. A questão é que, não estando clarificadas as margens cinzentas, vamos chamar assim, a interpretação depois obedece a regras próprias e a técnicas jurídicas próprias, desde as fontes de direito, à doutrina, à interpretação extensiva e àquilo que é a subsunção ou a colocação da vontade do legislador. Ora, o legislador somos nós. E o preâmbulo é um recurso para se aferir daquela que teria sido, no momento do ato legislativo, a vontade do legislador sobre as dificuldades de interpretação que possam surgir. E, portanto, eu acho é que a necessidade dessa segurança e dessa certeza não fica resolvida nesta proposta de lei, porque as zonas cinzentas permanecem. E não será por acaso, e os senhores notaram isso muito bem, que o preâmbulo faz algumas referências no sentido de acautelar determinados aspectos e de satisfazer alguns espíritos mais inquietos. E o próprio articulado, no âmbito, também faz uma referência àquilo que o Sr. Presidente da Secção Regional do Sul referiu, que é a aplicação de legislação própria já existente, de disposições já existentes ou futuras. Regulamentação não, porque no âmbito desta proposta de lei será mais difícil. Isto para dizer o quê? Claro, com certeza, havendo zonas de conflitualidade, de dificuldade, casamento, de definição de espaços, datos, poderá sempre ser feito através do recurso de legislação futura. E assim será, não é? Portanto, será para uma oportunidade futura. Até é isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com certeza, Sr. Bastonário.
Sr. Deputado, eu já agora gostava de saber, da sua opinião, quais são as margens cinzentas. Porque isso é importante.
Ó, Sr. Bastonário. O Sr. Bastonário está-me a colocar numa posição difícil. Mas eu entendo, eu respondo ao seu desafio. Não vou ser eu que lhe vou dizer quais são as margens cinzentas, porque o Sr. Bastonário sabe muito bem. Inclusive chamou a atenção das margens cinzentas entre o ato médico e o ato de enfermagem. Não as descreveu nem as definiu, mas chamou a atenção, desafiando-nos também a recorrer àquilo que são as definições internacionais sobre cada um desses atos. E, portanto, creia-me que nós também lemos, também estamos disponíveis para aprender e também aprendemos com a vossa vinda aqui. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais interpelações, eu resta-me agradecer ao Sr. Bastonário a sua vinda, aos senhores presidentes das respectivas secções Norte, Centro e Sul, dizer-lhes que este grupo de trabalho e esta comissão também estará sempre ao dispor e é um privilégio ter-vos connosco. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado.
Eu agradeço em nome da Ordem dos Médicos a disponibilidade que tiveram para nos ouvir e o terem-nos convocado e seguramente que lhes vamos fazer chegar por escrito algumas das ideias que foram aqui avançadas relativamente ao documento que é um documento que pode de facto ser importante, mas que precisa, se calhar, de limar algumas pequenas arestas. Muito obrigado.